no ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. A gente começa com a Copa do Brasil. Ontem, os dois últimos classificados para a fase de quartas de final. Em São Januário, deu Vasco e o Rafael Monteiro conta tudo. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após a vitória por 3-1 contra o CSA em São Januário e classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz falou sobre a importância da conquista para o restante da temporada.
A vitória é muito importante hoje. Acho que é um campeonato que a gente agora tem entre os 8 classificados. Um campeonato que o Vasco faz desde 2013, né? Que é 11 que ganhou, né, o Vasco, né? Já faz 14 anos que teve a última conquista. E a gente está... tem o nosso quinhão de chance. A gente tem um oitavo de chance de ser campeão nesse momento. Nós estamos entre os 8 melhores. Mas agora a gente tem que pensar no Atlético Mineiro e a vitória, obviamente. A classificação, você imagina, se a gente não passa hoje. Ia ficar um clima extremamente negativo, pessimista, a torcida ia sair do estádio ferida. Então eu acho que a torcida sai contente hoje pela classificação. E se pudesse separar o primeiro e o segundo tempo, ia sair muito contente pelo que fez no primeiro tempo. Acho que e a torcida deu um show também. A torcida ainda foi melhor do que o time. Desde o começo, a festa foi brilhante. A torcida do Vasco, ela é muito diferente. Ela incentiva muito, ela é muito presente. E a gente tem que se acostumar a jogar no mesmo ritmo da torcida. Porque é uma torcida apaixonada e uma torcida muito diferente. Então, que o time consiga fazer dois tempos como fez o primeiro, que eu acho que é isso que a torcida merece.
Diniz foi questionado sobre o que dessa classificação pode servir de exemplo para o Vasco sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
Eu acho que o primeiro tempo como um todo, mas não só esse jogo. Eu acho que a gente fez de maneira geral, a gente fez um bom jogo contra o Mirassol, contra o Inter no primeiro tempo também foi muito bom. E é um campeonato diferente, o brasileiro, a gente tem que pontuar bem o mais rápido possível. A equipe tem produzido para ganhar jogos, eu espero que a gente consiga, de fato, fazer uma grande partida e dar um presente para a nossa torcida no domingo.
O próximo confronto do Vasco no Brasileirão é contra o Atlético Mineiro no domingo que vem em São Januário. E pelo lado do Galo, que também passou de fase na Copa do Brasil, após eliminar o Flamengo nos pênaltis, o técnico Cuca falou sobre o momento do time mineiro.
Nós estamos vivos na Copa do Brasil, agora estamos entre os 8, estamos vivos na Sul-Americana, agora um mata-mata importante, estamos em recuperação aí no Campeonato Brasileiro, né? Temos 2 jogos atrasados, com Fortaleza e Sport em casa, que a gente pode, de repente, ter 2 vitórias. Cada jogo é uma história, mas a gente pode ter. Enfim, você dá uma recuperada boa no brasileiro também. Vai dosando. Eu acho que a gente não pode priorizar uma competição. E quanto ao elenco estar fechado, a gente nunca pode falar isso. Porque pode aparecer aí uma proposta tentadora que você não consiga dizer não, você vai ter que vender algum jogador. Isso é do futebol. Aí você vai buscar também alguma alternativa no mercado. Mas quanto a isso aí, o Brax, o Vitor, são experts aí, estão atentos ao mercado junto com o Siga e já tem mapeado algumas situações aí.
O Atlético é o 10º colocado do Brasileirão. Valeu, André!
Valeu, bom jogo, domingo Vasco e Atlético Mineiro, estarei por aqui para dar o recado, 3:30, show de bola nacional, às 4, a bola rolando em São Januário. Quem também se classificou ontem foi o Cruzeiro venceu o CRB no Rei Pelé em Maceió, 2-0, mas quem pensa que foi fácil, não foi não. Cássio pegou um pênalti quando o jogo estava 1-0, e aí nos minutos finais o Cruzeiro matou o confronto. Primeiro jogo tinha sido 0-0 no Mineirão. A partir disso, 6:05, é hora do...
E agora, Nacional?
já temos então os 8 classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. E com as saídas de Flamengo e Palmeiras, a pergunta que fica é: a gente tem algum favorito? Porque Flamengo e Palmeiras eram ditos por todos praticamente como os bichos-papões aí da Copa do Brasil. Vamos começar então com a opinião da Brenda Balbi, que está ao vivo aqui no estúdio da Nacional. Tudo bem, Brendinha? Boa noite.
E aí, André, boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Olha, agora a disputa ficou muito aberta,
muito
né?
Muito aberta.
Eu acho que agora tudo pode acontecer. Porque, de fato, Flamengo e Palmeiras eram os postulantes a título. O Galo vem aí para quebrar isso, né? Por outro lado, o Corinthians também assume uma posição interessante, vencendo o Palmeiras nos dois jogos, inclusive, né? Diga-se de passagem.
Sim.
Vale frisar, porque eu mesmo fui uma pessoa que achava que
também
o Palmeiras ia
achei
virar no segundo
passar
jogo. Então, é isso. Abre muito a porta, assim, para que qualquer time...
Todo mundo
time...
pode sonhar que tá aí classificado?
Todo mundo pode sonhar. Todo mundo pode sonhar, de fato. Palmeiras não, gente. Tô lendo um negócio aqui, li errado. Botafogo, Fluminense, dá para sonhar. Vasco, dá... Acho que é difícil.
Olha!
Mas, enfim,
respeito
eu acho
gigante.
Que... Eu acho que abre muito. Eu acho que não tem um favorito agora não, André, de verdade.
Sério? Você não vê ninguém assim, acima
não,
dos outros?
Não vejo. Ninguém despontando. De verdade. Acho que tá bem, bem parelho.
Vamos ver então a opinião da Raquel Mota. Boa noite, Raquel.
Boa tarde, André, e todos que nos acompanham mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Como vocês sabem, acompanha, eu sou Raquel Mota, e a gente pensando assim, será que tem algum favorito para a Copa do Brasil, já que as últimas classificações vieram justamente na noite de ontem? Bom, só para lembrar que os classificados para as quartas foram Atlético, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e o Vasco. Bom, Botafogo e Bahia nessa listagem aqui nunca venceram a competição e, aliás, no ano passado fizeram ali um jogo bem decisivo, né, para vaga das quartas de final, que o Bahia acabou levando a melhor e tirando aí a chance do Botafogo, quem sabe, conquistar um título. Copa do Brasil, para mim, é uma das competições mais difíceis da gente dizer se tem ou não ali um favorito, porque futebol nunca tem lógica, né, mas se a gente for pegar pelo histórico recente, pelo que vem fazendo no Campeonato Brasileiro, clima dentro de campo, fora de campo, eu acho que o Botafogo tem grandes chances, o Bahia também, apesar de não estar fazendo ali aquele Campeonato Brasileiro como se esperava, né, ainda que esteja em uma boa fase, em boas colocações, eu acho que Bahia, Botafogo e Cruzeiro, até mesmo Fluminense, aparece ali como nomes fortes, né? Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, o próprio Atlético, né, que tá jogando ali na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, são equipes que estão vindo com crises muito frequentes, não vem apresentando ali aquele futebol espetáculo, ainda que o Atlético Mineiro tenha tirado um dos times, né, que é o Flamengo, que se espera muito dele no Campeonato Brasileiro, mas é aquilo, né, depende também do foco de cada equipe. Mas sem murismos, falando francamente, para mim ali os classificados para as quartas que disputam, quem sabe ali, o título da Copa do Brasil, Bahia, Botafogo e Cruzeiro. Para mim são esses três nomes. Tem preferidos entre eles? Provavelmente Botafogo. Se fosse apostar, apostaria no Botafogo. É isso. Valeu, galera. Sextou. Excelente final de semana pra todo mundo.
Valeu, Raquel Mota. Agora o Maurício Costa. E aí, Maurício, boa noite.
Fala, pessoal do No Mundo da Bola. Olha, sim, tem um favorito. E pra mim o favorito, claro, é o Cruzeiro, né? Cruzeiro que tá lutando aí pela liderança do Campeonato Brasileiro. Sofreu pra ganhar do CRB, né? Fez 1-0, poderia ter tomado um empate, né, num pênalti que o Cássio defendeu, mas é isso, Copa do Brasil, essas coisas acontecem, né, o CSA dificultou a vida do Vasco em Maceió também, já tinha eliminado inclusive o Grêmio, mas assim, o favorito para mim para vencer a Copa do Brasil é o Cruzeiro, que é o maior vencedor, né, da Copa do Brasil, né, e aí depois do Cruzeiro, você coloca dois times alvinegros, que são Botafogo e Atlético Mineiro. O Botafogo, porque tem um bom elenco, está se recuperando, né? Depois da chegada do Ancelotti Júnior, vamos dizer assim. E acho que o Botafogo tem tudo para ganhar a Copa do Brasil pela primeira vez, né? Que nunca ganhou o título, né? Dos times ditos, né, considerados grandes do Brasil, é o único que não tem o título da Copa do Brasil. E você pode botar também o Atlético, né? Que acabou eliminando o Flamengo, né? O time do Atlético, apesar das dificuldades financeiras, é um bom time, tem um ótimo elenco, tem um treinador que entende bem, né, de Copa do Brasil e pra mim é um dos favoritos. Seriam os três, com o Cruzeiro um pouquinho na frente de Atlético Mineiro e Botafogo.
Tá aí o Maurício Costa, agora a vez da Luciana Zogaibe. Boa noite, Lu!
Boa noite, André. Boa noite, Brenda. Olha, sobre essa Copa do Brasil, rapaz, mata-mata é aquilo, né? Tudo pode acontecer. Haja vista aí o Corinthians eliminando o Palmeiras dentro do Allianz Parque, enfim. Mas eu não vou ficar em cima do muro, não. Vou apontar aí meus favoritos. A meu ver, o Cruzeiro e o Botafogo são as grandes forças aí do momento para essa conquista, né? Mas, analisando assim um pouquinho mais a fundo, eu vejo que o Cruzeiro está muito empenhado em conquistar uma vaga para a Libertadores. E o Leonardo Jardim já disse que quer conquistar essa vaga através do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o foco do Cruzeiro vai se manter no Brasileiro, que também vem muito bem, vem ali na disputa da liderança, né, com o Flamengo. Então, eu acho que o Botafogo, por não ter o título da Copa do Brasil ainda, vai focar muito nessa conquista, por mais que esteja aí numa remontagem, perdeu alguns jogadores, mas também fez ótimas contratações. Eu hoje apontaria aí o meu favorito, o Botafogo. Valeu, beijo pra vocês.
Valeu, Zogaibe. Eu concordo contigo. Eu boto o Botafogo e boto também o Atlético Mineiro. Não vou me furtar a opinar, não. Botafogo e Atlético Mineiro, para mim, os favoritos. E o que torna o Brasileirão, entre aspas, obrigação para Flamengo e Palmeiras. Então, acho que a eliminação de Flamengo e Palmeiras na Copa do Brasil vai fechar um pouquinho o cerco no Brasileirão da Série A para que um dos dois seja campeão nessa temporada. São 6:12.
Momento estádio.
E vem por aí justamente o fechamento do primeiro turno do Brasileirão, não é isso, Luiz Ferreira? Boa noite, amigo.
A seleção feminina de vôlei sub-21 está indo bem no Mundial. Venceu.
Bem, olha só, o que vem por aí é a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Você...
Ou como diriam os antigos, pelo menos simbolicamente falando, a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E ela começa amanhã, às 18h30, com o confronto entre Flamengo e Mirassol. A Rádio Nacional transmite essa partida para todo o país a partir das 18 horas. 18h30 também é horário de São Paulo e Vitória no Morumbi, em São Paulo, e de Red Bull Bragantino e Internacional no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Às 20h30 do sábado, tem Fortaleza e Botafogo na Arena Castelão. E às 21h de sábado, o Bahia encara o Fluminense lá na Fonte Nova, em Salvador. Domingo, às 16h, tem Vasco e Atlético Mineiro em São Januário, aqui no Rio de Janeiro. E a Rádio Nacional também transmite essa partida para todo o país a partir das 15h30. 16h também horário de Palmeiras e Ceará no Allianz Parque em São Paulo. No Mineirão, às 18h30, tem Cruzeiro e Santos lá em BH. E às 20h30 deste domingo, lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre, tem Grêmio e Sport. E essa 19ª rodada, ou última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, se encerra na segunda-feira, dia 11 de agosto, com o confronto entre Juventude e Corinthians, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Recapitulando, você ouve aqui na Rádio Nacional Flamengo e Mirassol neste sábado, a partir das 18h, e no domingo tem Vasco e Atlético Mineiro, a partir das 15h30. Beleza, pessoal?
Beleza, valeu, Luiz Ferreira. Quebrei aqui o nosso Joca Sanz, aqui pulei a ordem do no nosso programa. Então daqui a pouquinho a gente fala mais de Campeonato Brasileiro, destacar principalmente esse Flamengo e Mirassol, que é um grande jogo, Mirassol pela primeira vez no Maracanã, inclusive com um uniforme especial. Quem tiver a oportunidade de olhar nas redes sociais do Mirassol, uma linda camisa em homenagem à seleção brasileira do Tri. Você viu essa camisa, Brenda Balbi? Eu achei
lindíssima, fantástica.
Lindíssima,
com os detalhes muito maneiros também, né? Lembra realmente muito a camisa da seleção brasileira. Quem sabe dá sorte pro Mirassol, né?
Vai saber,
vai,
né?
Saber.
O Flamengo em casa normalmente é favorito jogando no Maracanã. Bom, momento estádio chegando com Wagner Gomes. E aí, professor?
A seleção feminina de vôlei sub-21 está indo bem no Mundial. Venceu a segunda partida nesta sexta-feira contra o Chile pelo placar de 3-0. O Brasil segue invicto pelo grupo D, somando 6 pontos. O mesmo número de pontos que o Japão. A competição está acontecendo em Surabaya, na Indonésia. A próxima partida será contra a Tailândia amanhã, às 9 horas. Na sequência, o Brasil pega a Tunísia e o Japão. A brasileira Juliana Campos está iniciando bem o ciclo olímpico. Ela treina na Itália com um grupo em Padova. Ela já melhorou a marca do salto com vara 5 vezes em 2 meses, aumentando 16 centímetros. Está perto de se tornar a melhor do Brasil na modalidade. Quando começou em 2023, saltava 4,60 metros. A sua marca mais atual é de 4,76 metros. Ela conseguiu superar em uma competição a americana Kate Moon, que foi campeã em Tóquio e segundo lugar nos Jogos Olímpicos de Paris.
Valeu, professor Wagner Gomes. E olha só, hein, o Estevão hoje estreou da melhor maneira possível com a camisa do Chelsea, estreou marcando amistoso lá no Stamford Bridge em Londres, 2-0 pro Chelsea em cima do Bayer Leverkusen e 2 gols brasileiros, o primeiro marcado pelo Estevão, que além de ser um super jogador com potencial incrível de crescimento para se tornar um craque, tem estrela, né, provou que tem muita estrela, e o segundo gol marcado pelo João Pedro, que tá plenamente adaptado. Chegou ontem no Chelsea, está plenamente adaptado, parece que veste essa camisa há muito tempo. O Chelsea é um dos times que nessa temporada promete entregar muita coisa, hein, Brenda Balbi?
Pois é, um início...
Campeão
aí,
do mundo.
Pois é, um início avassalador, né? Tudo bem que no início do Campeonato Mundial, né, de clubes, não foi tropeçou aquela potência toda, né? Deixou a desejar, mas depois eu acho que só evoluiu, principalmente dentro de campo, né, a nível de entrega, e de fato tem tudo para ser aí uma excelente temporada pro Chelsea.
Exatamente. Uma contratação anunciada pelo Galo hoje, hein? O Atlético Mineiro finalmente conseguiu anunciar o Reinier, oficializou a contratação do meio atacante de 23 anos, assinou com o Galo até 31 de dezembro de 2029. Ele foi comprado pelo Real Madrid, depois de ser negociado pelo Flamengo em janeiro de 2020. Na época, 30 milhões de euros, cerca de 136 milhões de reais. O Atlético adquiriu 50% dos direitos econômicos do Reinier, que tinha contrato com o Real Madrid se encerrando no fim de 2026. Os outros 50% vão permanecer com o Real Madrid. Os valores envolvidos na negociação não foram informados, mas eu tenho convicção absoluta que o Galo não pagou nem perto da bagatela que o Real Madrid pagou ao Flamengo, até porque, Brenda Balbi, trata-se de um jogador que, apesar de muito potencial, na Europa não rodou, foi emprestado algumas vezes, não conseguiu jogar, não teve sequência e tá voltando agora pro futebol brasileiro para finalmente performar, né?
Sim, mas um ponto positivo é a idade, né? 23 anos, jovem. Muito jovem ainda, tem muita coisa para acontecer, de repente não deu certo lá fora justamente por ser um jogador ainda em... Não em formação, né? Porque a gente sabe que as categorias de base aqui no Brasil e qualquer lugar do mundo, o futebol masculino funciona muito bem, mas a gente também entende que existe um abismo de diferença de um sub-20 para um profissional. E isso em qualquer clube, né? Pode ser aqui no Brasil, pode ser fora, mais ainda fora. Então, enfim, um jogador que chega aí com não uma responsabilidade, mas com uma expectativa de que jogue bola, né? De que tenha mais minutagem, pelo menos, para quem sabe valer aí o investimento do Galo.
E o Fluminense também anunciou reforço hoje. Trata-se do Lúcio Acosta, argentino de 31 anos. O Fluminense está pagando 4 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais por 100% dos direitos desse meio atacante junto ao FC Dallas dos Estados Unidos. Contrato até o fim de 2028 e já está inscrito, inclusive, na Sul-Americana e pode atuar nas oitavas de final da Conmebol Sul-Americana, onde o Fluminense vai encarar o América de Cali. É um meia de 31 anos, recentemente foi especulado no Corinthians, no Atlético Mineiro. Desde 2021, ele tem 173 jogos, com 61 gols e 54 assistências. São ótimos números de um jogador que o Fluminense mapeou no mercado para ser, teoricamente, o substituto do John Arias, hein, Brenda?
É, a nível ali de números é realmente... Excelente. Uma contratação muito boa, né? Agora, se vai performar dentro de campo são outros 500, mas é aquilo. A nível de informação ali, de dados, um jogador que com certeza chega para somar e é isso. É claro que a gente sabe que vai ser difícil substituir o John Arias.
É.
Vai ser complicado, mas um jogador que chega para a posição do John Arias para fazer aquele meio de campo do Fluminense funcionar.
É hora do futebol feminino.
Copa Delas.
Quem tá chegando é o Juliano Justo. E aí, Juliano?
Fala, pessoal. Abração pra todo mundo. Chegando por aqui pra fechar o nosso especial das quartas de final do Brasileirão Feminino com Flamengo e Palmeiras. Partida que você acompanha ao vivo no domingo agora, a partir das 10h30 na TV Brasil. O time carioca pode ser chamado de Camaleão, porque até a sexta rodada, com o técnico Maurício Salgado, tinha apenas 2 vitórias. Depois, com a chegada da técnica Rosana Augusto, decolou e bateu quase 75% de aproveitamento em 9 jogos. E a própria Rosana, a primeira mulher a treinar o time feminino do Flamengo, que fala com a gente.
Foi uma das coisas que também me fez decidir vir para o Flamengo, né? Poder jogar da maneira que eu acredito que o futebol deve ser jogado. É muito complexo para você escalar um time, porque tem a preparação do atleta, tem a estratégia de jogo, tem o treino, tem talvez a conexão de um atleta com a outra para aquele momento. Então vai muito em cima da necessidade que eu tenho. Por isso que eu falo em honestidade.
A experiente Gláucia fala sobre o aproveitamento dela com a técnica Rosana e projeta o futuro do Flamengo.
Ah, eu sempre fui muito centroavante, né? O Flamengo acabou fazendo com que eu baixasse um pouco mais como meia, na era Bari, né? No Maurício. Mas a Rosana gosta também de centroavante, gosta de atacante. Está me trabalhando dos dois jeitos para que, se caso um dia precisar, eu posso estar disponível a isso também. Mas a gente está trabalhando assim um mês e pouco, né? Não só visando o Palmeiras, a gente também tem a Copa do Brasil, que também é muito importante. A gente está focando no nosso trabalho, com muita intensidade, com a parte física cada vez melhor, com a nossa parte técnica, e eu acho que isso vai ser essencial para enfrentar qualquer time que a gente possa bater de frente com o Flamengo. Isso é muito importante.
Do lado do Palmeiras, que fechou a primeira fase em 4º lugar, a técnica Camila Orlando projeta o futuro, considerando o Brasileirão Feminino como uma prioridade para a equipe.
A gente aqui não gosta muito de falar, a gente gosta de trabalhar e de agir, mas não tem como não compartilhar isso, né? É o que a gente quer, a nossa meta principal, não só pelo título, mas também pela vaga na Libertadores. Um grande desafio pela frente, que é a equipe do Flamengo, vai ser um grande jogo, mas a gente está muito concentrado para que realmente a gente consiga cumprir esse objetivo esse ano, né?
Depois da parada para a Copa América de Seleções, o Palmeiras volta com força total, contando inclusive com o retorno da goleira colombiana Tapia, que foi vice-campeã, e da dupla brasileira Fê Palermo e a artilheira Amanda Gutierrez, que foram campeãs com a camisa da seleção brasileira. A técnica Camila Orlando fala sobre essas voltas.
Com certeza, né? Ter ela de volta agora nesse momento, depois também de ter vivido essa experiência, porque com certeza é uma competição também como a Copa América engrandece e as atletas evoluem dentro desse processo, dentro desse momento com a seleção brasileira e com a seleção colombiana, no caso, e elas voltam agregando também energia, elas também querem estar no clube, elas gostam de estar no clube. A gente sabe que, né, é muito bom estar na seleção, mas o clube é o movimento e elas têm é o dia a dia delas, elas têm consciência disso. E é muito bom tê-las de volta e acho que a gente vai ganhar muito com a presença delas e com a experiência que elas conseguiram nessa Copa América.
É isso aí então, galera. Fechando por aqui, um grande abraço a todos, bom final de semana. Lembrando que neste final de semana tem muito Brasileirão Série A ao vivo na telinha da TV Brasil. Sábado você acompanha Ferroviária e São Paulo direto de Araraquara a partir das 3h30. E no domingão, Dia dos Pais, programaço aí, ó, Palmeiras e Flamengo, direto do Rio de Janeiro, domingo, a partir das 10h30 da manhã. Juliano Justo, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Valeu, Juliano Justo. Estou aqui com a especialista, né, futebol feminino, com ela, Brenda Balbi, na fase de classificação no Luso Brasileiro, 5-2 para o Palmeiras. Isso torna o Palmeiras favorito nesse duelo com o Flamengo?
Olha, André, não torna, porque os momentos eram muito diferentes. O Flamengo, quando perde desse placar aí de 5 gols de diferença, o Flamengo estava no início ali da temporada, era o início do Campeonato Brasileiro ainda, se eu não me engano. O Flamengo ainda tinha um time que não estava tão competitivo assim, não conseguia performar tão bem dentro de campo. Há uma virada de chave na equipe do Flamengo depois que a Rosana Augusto assume o comando técnico da equipe carioca. Então, acho que esse momento é um duelo muito mais para equilibrado do que propriamente com uma grande vantagem para algum dos lados. Acho que o Palmeiras é favorito, sim, pela campanha que fez, né, por ter sido mais constante, por ser um time que vem aí numa crescente de investimento, mas não acho que vai ser muito tranquilo pro Palmeiras também não, porque o elenco do Flamengo também é um elenco muito, muito qualificado e tem muito para entregar. Se vai conseguir entregar ainda nesse Campeonato Brasileiro, não sei dizer. Mas, com certeza, se Rosana Augusto mantiver ali, se mantiver no comando técnico para a temporada que vem, aí a gente pode ver o Flamengo, um time ali que, com certeza, vai brigar por título.
É, a tendência realmente é essa, né? Estou olhando aqui o retrospecto de Flamengo e Palmeiras, os jogos entre as equipes, e é amplamente favorável ao Palmeiras. As equipes se enfrentaram 5 vezes no Brasileirão, ao todo, e as palestrinas venceram todos os duelos. Na verdade, 6 vezes, porque foi antes do jogo do Luso Brasileiro. 6 jogos entre Flamengo e Palmeiras, 6 vitórias do Palmeiras é o retrospecto das duas equipes. Ou seja, vamos ver o que acontece amanhã nesse grande jogo.
Vai ser um jogaço, de fato, domingo, né? Vai ser um jogaço entre as duas equipes, assim como todos os jogos dessas oitavas de final, né? Duelos bem equilibrados com os times que realmente estavam brigando ali.
Bom, e vamos falar um pouquinho mais de Campeonato Brasileiro. A gente tem uma matéria aqui com o Rodrigo Ricardo, mas infelizmente a gente não vai conseguir colocar no ar pelo adiantado da hora. Já são 6h26, mas vamos falar do jogo, já que Flamengo e Palmeiras é um jogo que coloca frente a frente uma equipe que está muito bem brigando por classificação para a Taça Libertadores da América, que é o Mirassol, contra um Flamengo que, eliminado da Copa do Brasil, passa a ter uma obrigação de título, porque o torcedor do Flamengo encara dessa forma o Campeonato Brasileiro. Ô Brenda, é um primeiro jogo de uma equipe que está na Série A no Maracanã. É um momento especial. Você acha que o Mirassol pode sentir reflexo disso dentro de campo?
Acho que não, André. Eu acho que é aquilo. O Mirassol não tem tanto a perder, né? Muito pelo contrário, ele tem muito mais a ganhar do que propriamente perder. Claro que é um jogo importante para as duas equipes, o Flamengo brigando pela ponta de cima da tabela, mas o Mirassol tá ali também, tá brigando por G4. Então é um time que já mostrou ao que veio nessa competição, né? Claro que a gente ainda tá no meio do Campeonato Brasileiro, que ainda tem muita coisa para acontecer, mas já tá melhor do que muito time que tava na Série A ano passado e esse ano não tá conseguindo, né, mostrar ali um bom futebol dentro de campo. Então, acho que, apesar de todos os pesares, né, de ser a primeira vez do Mirassol jogando no Maracanã, jogar contra a torcida do Flamengo, que provavelmente vai encher o Maracanã...
E vai cobrar,
de fato, né? Acho que, ainda assim, o Mirassol não é o cara ali, o time que tem que se preocupar, né? A responsa é do Flamengo.
Sim, e o Mirassol não terá o seu treinador, o Rafael Guanais, que levou o terceiro cartão amarelo na rodada anterior. Quem comanda o Mirassol contra o Flamengo é o auxiliar, o Ivan Baitelo. Já no Flamengo, né, muitos jogadores foram poupados no jogo contra o Atlético Mineiro, eliminação da Copa do Brasil. Então, a possibilidade de voltas importantes para esse duelo é muito grande. É um jogo realmente bacana demais e você vai curtir aqui na Rádio Nacional neste sábado. Já domingo tem Vasco e Atlético Mineiro. Ô Brenda, é um Galo assim, relaxado por essa classificação na Copa do Brasil, encarando um Vasco pressionado, Vasco que tá na zona de rebaixamento.
Não acho que pro Galo seja um jogo de tranquilidade, não. Também precisa se consagrar mais no Campeonato Brasileiro, né? Apesar de vir aí desse embalo da Copa do Brasil, não acho que vai ser ali um jogo que o Galo vai entrar tranquilo, não. Vai querer ganhar e o Vasco, por sua vez, tem que ganhar também, né? O Vasco tá na zona de rebaixamento. Então, precisa vencer. Então, um duelo aí entre duas equipes que vão buscar a vitória.
Jogo importantíssimo. Os dois jogos com transmissão da sua Rádio Nacional. Brenda Balbi, um abraço, bom fim de semana e boas transmissões aí no Brasileirão Feminino na TV Brasil, Brenda.
Muito obrigada. Tamo junto, André.
Valeu. E a gente volta na segunda-feira no Mundo da Bola, sempre às 6. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.